nome nosso para o consumo de famílias é o reajuste do salário mínimo em fevereiro.
Tá.
Esse reajuste, ele transferiu para o trabalhador 21 bilhões de reais para quê? Para consumo imediato. Esse consumo imediato freou a recessão, segurou a recessão e contrariou. Então, desse ponto de vista, o 11º Congresso não será feito sob a égide, sob a bandeira, sob a figura da recessão. Ele será feito sob a luta contra a crise.
Perfeito.
Nós temos tido condição de enfrentar a crise e oferecer alternativas. IPI zero, automóvel vendeu. IPI zero, linha branca recompõe. Reajuste do salário mínimo, que introduziu dinheiro em fevereiro no consumo. Sobretaxa sobre o aço, em que o movimento sindical, a Força e a CUT tiveram um papel decisivo. Então, desse ponto de vista, o 10º Congresso não é aquele decreto que não tem luta, não tem dificuldade. Mas ele vai decretar o seguinte: não vem que não tem. Se vier dificuldade, nós enfrentamos, porque demonstramos que sabemos enfrentar.
Perfeito. Tadeu, vice-presidente do sindicato, presidente do DIESE. O DIESE, claro, que é um instituto que pesquisa a economia, está sempre dando parâmetros objetivos para a ação sindical, né? Então, eu quero crer que o DIESE terá uma participação importante no Congresso, né, Tadeu? E também eu te pergunto, com base na avaliação do João Guilherme, você acha que nós teremos condições de fazer uma campanha salarial boa no segundo semestre? Boa, quer dizer, repor a inflação e obter algum aumento real? Você acha que há clima para isso?
Bom, primeiro que o DIESE, ele é importantíssimo no papel do movimento sindical no Brasil, quando ele trabalha junto com o movimento sindical e assessora. Durante o início desse ano, agora nós fizemos a segunda jornada nacional de debates, a crise e as campanhas salarial. Fizemos em todo o Brasil, fizemos mais três em São Paulo, no interior de São Paulo, e o resultado foi excelente porque houve a participação do movimento sindical. Participação muito grande. E o DIESE vai estar exatamente lá no nosso congresso fazendo esse debate, dizendo assim, colocando a questão da importância que foi essa discussão a nível de Brasil e o espaço que tem para o movimento sindical nas campanhas salariais. E com certeza, João, se você mesmo com os meios de comunicação falando que a produção industrial caiu, mas a gente percebe que o consumo também é muito alto no Brasil. Esse ano já foram vendidos mais de 1 milhão de carros, e não chegamos ainda no meio do ano, então você vê que a produção e o consumo aumentam. Então nós temos, até porque teve algumas empresas do nosso setor, da nossa categoria, que tiveram algumas dificuldades no início do ano. Foi quando o sindicato fez a ação de você fazer a discussão do banco de horas, das férias, licença remunerada, das férias. E também até da redução da jornada do salário. Então isso deu um fôlego e recuperou as empresas e evitou as demissões. Então, essas empresas estão produzindo, algumas empresas estão contratando. Claro que a crise é setorial. Se nós pegarmos também a informação do PIB ontem, o setor que está em franco crescimento é o setor de alimentação, né? Esse setor, na medição do PIB, não teve tanta dificuldade. Mas, assim como o João falou da cesta básica também, da redução do IPU, também foi, o setor da construção civil também, alguns produtos tiveram a isenção. A redução do IPI foi com que a construção civil também se destacasse. Então, nós temos o espaço para repor a inflação, até porque algumas categorias já esse ano já, que já tiveram campanha salarial, levantamento feito pelo DIESE, já obtiveram a reposição e também aumento real de salário. E claro que a nossa categoria sempre teve um bom acordo, um excelente acordo, não vai ficar por baixo, não vai ficar por menos, e é por isso que nós estamos lançando agora no Congresso já a campanha salarial, porque nós queremos repor a inflação e também o aumento real do salário, e espaço para isso nós temos.
Perfeito. Elza Costa Pereira, saúda a Elza, ela é diretora de finanças do Sindicato Metal de São Paulo. Ela diz: parabenizo o programa e pergunta aqui até para orientação de entendimento dos telespectadores. Quando começa e quando termina o Congresso, né? E qual a importância para, digamos, a condução das ações futuras do sindicato? Leninha, quando começa e quando termina o Congresso?
O Congresso começa no dia 17, né? Na parte da manhã, 7h30 da manhã, os metalúrgicos já estão chegando nos sindicatos metalúrgicos. E termina no dia 19, na parte da tarde, com o show, no qual já foi citado.
Dia 19 que haverá posse da diretoria eleita.
Temos a posse
em dezembro, em janeiro, quando foi?
Nós fomos, a votação foi em março. Uhum. Não, desculpa.
Dezembro.
Foi dezembro. Dezembro. Foi dezembro,
e isso. Agora toma posse.
E agora toma posse.
E o presidente é o Miguel.
É o Miguel Torres.
E você acha que o sindicato sai fortalecido de um congresso? Toda vez que faz um congresso, fortalece a entidade, melhora assim, sua representatividade, aproxima mais a base da direção?
Sim, o congresso só tende a isso, né? Porque, como já foi dito, a gente une diferentes delegados de diferentes empresas. Então, a representatividade é muito grande. Nós temos delegados que vêm, um de uma empresa, três de outra, dois de outras. Então, é um número muito grande de empresas. E nesse encontro, nesses três dias, esses companheiros têm a oportunidade de também conversar entre si, de também trocar ideias entre si. E somando com aquilo que vai ser discutido no Congresso. Então, o Congresso, em todos os seus anteriores, e assim como nesse, a gente espera que ele só tende a crescer a organização dos trabalhadores.
Perfeito. O Nildo aqui volta, o programa ao vivo é bom por causa disso, faz um ping-pong, né? O Nildo Nogueira diz assim, sobre a homenagem que vão fazer ao Joaquinzão, ele diz, na época da ditadura houve um questionamento sobre a posição dele, se era mais à direita ou mais à esquerda. E ele diz, ele na época mandou um telegrama ao presidente Ernesto Geisel lamentando as prisões e a brutalidade com que eram tratados não só sindicalistas, como jornalistas. E que ele queria que o Geisel atuasse punindo o responsável pela tortura, pelo assassinato, enfim, pela violência. E diz, gostaria de salientar a competência que tem o Paulinho da Força e seus dirigentes sindicais que fazem parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Ô Jefferson, o que que é? Houve um telegrama do Joaquinzão para o Gás, você tem conhecimento disso?
Sim, nós temos, inclusive no jornal, nesse jornal metalúrgico, nós citamos aí um trecho desse telegrama, uma preocupação que ele teve na época sobre o que estava acontecendo na época, e aproveito para mandar um tríplice fraterno abraço para o meu amigo e meu irmão Nildo Nogueira, que eu conheço muito bem, e isso é muito importante para nós. Até porque nem todo mundo conhece a história. Então nós temos que falar um pouquinho, porque as pessoas imaginam, principalmente os jovens, João, que estão nas empresas, acham que tudo que acontece, tudo que tem nas empresas hoje, é porque o patrão é muito bonzinho, a empresa está bem da sua situação financeira, então ele pode beneficiar o trabalhador. Mas não, ele tem que saber que isso tudo veio através de uma luta, veio através de uma batalha, que o movimento sindical, que o sindicato é atuante, é combativo, e isso os jovens precisam saber. Eu, em todas as assembleias que eu faço, eu sempre lembro, sempre falo das conquistas que o sindicato faz, porque é muito fácil você chegar e criticar, às vezes, o que já tem. Só que você não sabe o quanto foi difícil conquistar aquilo que já tem ali naquela empresa, e o quantas pessoas perderam seus empregos, quantas pessoas, no caso da história do movimento sindical, morreram, perderam a sua vida, para garantir o que nós temos hoje aí, para beneficiar os trabalhadores.
Perfeito. A Bárbara pergunta, Santana, eu vou passar para o Tadeu, vice-presidente do sindicato. Quando um congresso desse porte começa a ser realizado e quantas pessoas estão envolvidas? Porque precisa de uma infraestrutura, né, Tadeu? Reunir 1.200 pessoas. Água, café, crachá, pasta, refeição, comida, né? Três dias ali, tem que dar um certo
tese
suporte.
Congresso, tese. O congresso foi assim, mobilizou, na verdade, toda a diretoria de sindicato, assessoria, inclusive foi montada uma comissão pela diretoria com diretores e assessores para organizar o congresso, e todos os funcionários do sindicato, assessores de fora. Então, assim, é um congresso que mobiliza muita gente, mas, assim, eu acho que isso é pequeno para o tamanho que vai ser o congresso, né? Porque o tamanho desse sindicato, o trabalho que é feito pela diretoria, assessoria, trabalho, assim, ele vai ter um resultado muito proveitoso para o trabalhador. Então, assim, reuniu muita gente, João. Além disso, você tem a posse, também, que é um momento importante, as posses anteriores da diretoria. Foi realizada fora de um congresso, desse ano vai ser diferente, até porque mostra a importância que é esse congresso. É a primeira vez na história que a diretoria toma posse do congresso, né? Que isso é importante porque não só a diretoria, também você vai valorizar o delegado sindical, a figura do trabalhador que fica dentro da fábrica, lutando dentro da fábrica, organizando o sindicato dentro da fábrica e trazendo o trabalhador para o sindicato. Então, muita gente participou dessa organização, mas... Sim, o resultado final vai superar essa grande quantidade de pessoas que trabalharam muito. Trabalharam não, estão trabalhando e vão trabalhar mais, né? Porque mesmo no final do show, até no final do show do Jean Giovanni, vai ter uma equipe que vai estar lá para organizar e limpar também o prédio, que vai ser feito lá na rua Galvão Bueno, lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.
Perfeito. Olha, a Elza Pereira volta aqui e diz assim, na verdade eu quero saber quais as diretrizes que o Congresso vai dar para a categoria. E eu vou passar para o João Guilherme acrescentando o seguinte, eu conversei com o João Guilherme esses dias e ele me dizia que uma das preocupações, até uma das propostas do Congresso é que a Convenção 58 da OIT seja, de certa forma, digamos assim, aplicada para os delegados, ou seja, que os delegados passe a dispor daquela, não a estabilidade, da garantia contra a demissão imotivada que prevê a Convenção 158. É isso, João Guilherme? E o que mais de diretriz apontará esse Congresso?
Eu quero ressaltar o que eu estou chamando a grandiosidade do Congresso. 1.200 delegados, os diretores, os assessores, a casa com uma colmeia. Mas de trabalho. Por exemplo, vou explicar uma coisa que pode surpreender as pessoas que estão nos ouvindo. O delegado, quando se inscrever na manhã do primeiro dia, ele receberá um cupom. No fim do primeiro dia de trabalhos, ele troca aquele cupom por um outro. Essa troca é uma garantia que o delegado participa o tempo todo no evento. No dia seguinte de manhã, novamente, quando ele se apresenta nos grupos de trabalho, ele recebe um cupom que ele troca à tarde. E então haverá um controle muito forte a respeito da presença e da participação. Significa o seguinte, o Jefferson explicou, o sindicato conseguiu, e é uma vitória, liberar os trabalhadores para o Congresso. Mas isso não significa que esses trabalhadores ficarão soltos em férias. Eles estão liberados para trabalhar durante o Congresso. E trabalhar em quê? Nos temas que o